Bom dia, senhor presidente. Bom dia, primeira-dama. Janja, bom dia, ministro da Saúde. Com a honra recebê-lo aqui, toda a equipe do MEC, em nome do Palácio, nosso presidente. Mas, presidente, hoje é um dia muito especial para os jovens brasileiros. Nós temos hoje praticamente. Nós tivemos mais de 5 milhões de inscritos, mas confirmaram as inscrições mais de quase 4 milhões e 400 mil jovens inscritos, jovens e adultos, porque também as pessoas também podem se inscrever no Enem. E isso, só para você ter uma ideia, isso comparado com os dados de 2022, que foi antes do seu primeiro ano do governo, nós aumentamos em 27% o número de alunos, confirmados, inscritos, e tivemos um efeito muito grande esse ano. E nós consideramos esse efeito fruto de uma política que o senhor criou, que foi o Pé de Meia, que eu vou já mostrar naquela tabela ali um pouco dos números. Mas dizer que nós temos hoje com 1.753 municípios que estão realizando provas. São aproximadamente 140 mil salas de aula, 140 mil coordenadores e coordenações que fazem parte da aplicação dessa prova e mais de 300 mil pessoas envolvidas no dia de hoje, entre pessoas do Estado, da Polícia Federal, dos Correios, das Polícias Militares, enfim. Então aqui está o resumo aqui que estão me apresentando, mas... Então hoje é o primeiro dia da prova, hoje domingo, a próxima prova será no próximo domingo, dia 10, e hoje a prova é de linguagens e ciências humanas e também a prova de redação, que quando for 2 horas da tarde, depois que já estiverem todas em sala de aula e iniciar, nós vamos divulgar o tema da redação desse ano, que sempre é uma expectativa por esse tema. Mas os portões vão abrir daqui a pouco, meio-dia. Meio-dia, 1 hora, encerra o fecho dos portões e a prova vai começar às 1h30, às 13h30 e encerra às 19 horas do dia de hoje. Mas, presidente, eu queria dizer da importância, aqui naquela tabela, o senhor vê, por região, do número de alunos que estão cursando o ensino médio este ano, que vão concluir esse ano, no terceiro ano. Essa é gratuito para esse aluno. Então, o efeito, tanto de uma articulação que nós fizemos com os estados, mas não tenho dúvida que o efeito, por conta do Pé de Meia, houve um aumento significativo dos alunos inscritos esse ano. Se o senhor pegar aqui na região norte do Brasil, nordeste do Brasil, aqui embaixo, por exemplo, vou dar um dado aqui, por exemplo, da Bahia. A Bahia teve, ano passado, 52,8% apenas dos alunos do terceiro ano do ensino médio inscritos. Esse ano foi 100%. Quase todo o Nordeste foi 100%. Apenas o Maranhão que chegou a 83,42%. Mas, por exemplo, o Piauí ano passado foi 60,2%, chegou a 100%. Alagoas foi 54%, chegou a 100%. Então, esse é o efeito, não tenho dúvida, da política. Lembrando que o Pé de Meia é o incentivo que o senhor está dando para o aluno do ensino médio. E se ele fizer a prova hoje, fizer a prova dia 10, ele vai receber uma parcela extra do Pé de Meia. Isso é um incentivo que nós estamos dando para os
Mas
alunos.
fala aqui de Pernambuco e do Ceará.
Pernambuco. Pernambuco, senhor presidente, foi 59% ano passado e agora chegou a 100%. O Ceará já vinha bem no ano passado, foi 90% ano passado, chegou a 100% esse ano. Mas. Mas, senhor presidente, mas bom, a região sudeste, por exemplo, São Paulo, ano passado, região sudeste, está ali, região sudeste. São Paulo, ano passado, foi 44%. Esse ano, praticamente, nós chegamos a 80%, 79,80% dos alunos. Então, praticamente, quase que dobrou, né? Da mesma forma, Minas Gerais foi 53%, esse ano chegou a 84%, mais de 84%. Então, assim, houve um crescimento. Rio de Janeiro foi, ano passado, foi 52%. E nós chegamos agora a 84,34%. Praticamente houve um acréscimo muito importante do número de alunos inscritos. Isso em todas as regiões. Paraná foi 59%, chegou a quase 90% agora, né? Então, Rio Grande do Sul, mesmo com o problema que tivemos lá, aliás, o Rio Grande do Sul esse ano foi isento para todos do Rio Grande do Sul por conta da tragédia que aconteceu lá. Mas Rio Grande do Sul chegou a quase 90%, 89,5%. 0,5% e ano passado tinha sido 51%. Mesmo com o problema que nós tivemos lá das enchentes, houve um aumento significativo dos alunos matriculados. Então, em
Santa
todo.
Catarina, quanto foi?
Ano passado foi 53 e esse ano 73,48. Então, todos houveram um aumento significativo. Região centro-oeste também. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, foi ano passado foi 56%, esse ano chegou a 84%. Então, Distrito Federal foi 68% ano passado, chegou a 100% esse ano, aqui em Brasília. Então, houve um região norte também, presidente, houve uma crepe. O Acre, por exemplo, o Acre ano passado foi 53%, chegou a 100% esse ano. Então, e eu não tenho dúvida que isso é fruto de mais um resultado da política do pé de meia.
O Amapá chegou a 100, o Pará chegou a 100.
O Amapá foi 59, chegou a 100. Aliás, o Amazonas era 59, chegou a 100. O Amapá era 55, chegou a 100. O Pará era 52, chegou a 100. Né? Roraima era 66, chegou a 96. Aliás, Rondônia, Roraima, presidente, era 37, chegou a 84%, né? Praticamente esse ano. E Tocantins era 54, chegou a 81%. 59, chegou a 81%. Então houve um número. A maioria são mulheres, mais de 60% dos inscritos são mulheres. Então, assim, quero aqui, eu vou passar aqui para o nosso. Que ele vai apresentar aqui na sala de monitoramento, que o dia inteiro, aliás, o pessoal já vem todas as provas já foram entregues, numa mobilização acompanhada pela polícia, para garantir a segurança da prova, os correios fazem entrega. Então, todas as provas já foram entregues nas 140 mil salas de aula em todo o Brasil. Daqui a pouco já vai abrir os portões para os alunos entrarem. Mas ele vai só lhe explicar um pouco como é que funciona esse painel aqui de monitoramento.
Obrigado, presidente. Bom dia. Aqui na área de tecnologia, nós monitoramos as aplicações e a infraestrutura tecnológica. Aqui nós temos todo o monitoramento dos acessos ao redor do mundo, dos servidores de aplicação, bem como também toda a segurança cibernética. Nós conseguimos avaliar todas as tentativas de ataque que nós temos ao redor do mundo. Essas soluções possuem inteligência artificial e outros recursos para conseguir detectar qualquer tentativa de intrusão ou de ataque aqui dentro. Então, a gente possui uma equipe altamente qualificada, com profissionais experientes, para manter o sistema no ar, em pé, para que os alunos consigam acessar o cartão de confirmação, para acessar seu local de prova, para que ele chegue lá e consiga fazer a prova de forma tranquila. Hoje, no momento, agora a gente está com 20 mil usuários conectados no sistema, mas a grande parte dos estudantes já acessou o cartão de prova e ele já tem acesso ao local. Agora, o pico de acesso é no primeiro dia, quando a gente libera. Depois, esse acesso vai diminuindo. O pessoal acessa nos últimos momentos, mas só para confirmar alguma informação ou outra. Mas, nesse momento, a gente tem um volume até significativo de usuários conectados. A gente monitora aqui o acesso Gov e outras integrações que a gente tem com o governo para conseguir manter que o sistema funcione e responda a todos os acessos de todo mundo. Os certificadores também que acompanham a aplicação, a gente monitora esses sistemas também para que isso ocorra dentro da normalidade.
Você tem monitoramento por idade? Ou seja, quantos jovens estão fazendo até 20 anos, até 24, até 30?
75%. Menor ou igual a 16 anos, 1.541.000. Igual a 17 anos, 938.000. A 18 anos, 425.000. 250.000, 19 anos. 20 anos, 170.000. Então, aqui está por faixa etária dos inscritos.
É, 30.
São pessoas adultas que fazem o Enem.
Pessoas que estão terminando o ensino médio e vão fazer o Enem para a universidade.
Ou que já terminaram.
Maior de 60, 9.950.
Aqui também é alto.
De 31 a 59, 350.000. Muito importante. Muito importante. Agora, a maioria, efetivamente, é até 20 anos de idade. Isso aqui é uma coisa extraordinária, porque mostra que a juventude está assumindo compromisso com o seu futuro. E com o futuro do país, porque se tudo der certo na educação, tudo vai dar certo no emprego, tudo vai dar certo na vida das pessoas. Parabéns.
Vou explicar aqui só como é que funciona agora o controle hoje
da logística. Então, bom dia, presidente, uma honra recebê-lo. Aqui nós temos, presidente, um monitoramento em tempo real. A entrega dos correios começa às 8 horas e a perspectiva é que se finalize até às 11 horas. Então, nós já temos aí 100% dos malotes estão nas coordenações de locais de aplicação. Outro ponto que é importante apresentar para o senhor Aqui a gente tem os locais de prova que foram visualizados, né, os cartões de confirmação de inscrição que foram visualizados pelos participantes, declarações de comparecimento, que são aquelas pessoas que precisam declarar que compareceram, porque estariam trabalhando, estudantes, trabalhadores, né? Qual o percentual que a gente tem aqui de treineiros, que são aqueles estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, mas estão fazendo para treinar
estamos
o Enem.
Estamos no primeiro ano, estamos no segundo, e querem fazer um...
Mas esse, treineiro, e se ele passar...
Se ele passar, a legislação não possibilita que ele entre no curso superior. É porque ele tem que concluir, obrigatoriamente ele tem que ter concluído o ensino médio para ele poder ter acesso ao ensino superior.
E o gênio?
O gênio tem um artigo na LDB que fala de aproveitamento de conhecimentos anteriores, né, experiências. Então ele pode realizar todas as provas antes do tempo, né, e falar que ele concluiu o ensino médio. Mas ele precisa ter concluído o ensino médio do ponto de vista formal, né, para poder ter acesso ao ensino superior.
Quantos são?
Porque na verdade ali são as pessoas, primeira dama,
que acessaram.
Que solicitam um documento por parte do Enem.
Mas quantos são?
São 2.121.326 que solicitam declaração de comparecimento.
A gente pode concluir, então, que tem grande parte desses alunos que trabalham.
Sim, ou que pedem a declaração de comparecimento por algum motivo. O motivo principal normalmente é exatamente. Exatamente. Aqui, presidente, a gente tem, né, o número de 11.611 coordenações de locais de aplicação e dessas nós temos 10.839 com certificadores. Esse papel do certificador para nós é fundamental, são servidores públicos federais ou professores das redes estaduais e municipais de educação, que são o olhar do governo federal, o olhar do Ministério da Educação, o olhar do INEP no local de aplicação. Então, por isso que a gente tem tranquilidade de dizer que até o momento, né, todos os procedimentos estão acontecendo da melhor maneira possível, porque nós temos esses certificadores que vão nos reportar como é que está acontecendo a entrega do malote, como é que se os lácteos foram validados, se os malotes foram validados.
Ali tem até o horário que o certificador chega. Quem chegou antes das 7h45, quem chegou antes das 7h45, 8 horas.
De forma que...
Todo mundo está sendo monitorado.
Como é que o certificador se inscreve para participar?
Então, presidente, como o governo do senhor é um governo democrático, as pessoas se inscrevem mediante edital. A gente abre um edital de seleção pública. Nós tivemos mais de 80 mil pessoas inscritas, né, que recebem por auxílio de atividade educacional ou gratificação de encargo de curso concurso o valor para trabalharem, né, em nome do governo federal. Então, nós tivemos mais de 80 mil inscritos, 11 mil foram selecionados e a gente aloca nos locais de aplicação, tendo uma garantia, inclusive a pedido do ministro Camilo. Ano passado a gente teve 84% de locais com certificação, esse ano a gente tem 95%, justamente para garantir
quantas
esse processo.
Escolas?
Quantas escolas? São 10 mil, não, porque tem locais de aplicação, coordenações são mais que escolas, são 10.776 locais de aplicação, entre universidades, escolas públicas, estaduais, municipais.
49 mil salas de aula.
Que tem aplicação.
Cada escola tem várias salas.
É importante dizer, presidente, que esses certificadores comunicam com o INEP através de um sistema online. Então, eles têm um aplicativo, eles são qualificados, têm um curso de capacitação, eles só são certificadores se passarem nesse curso e eles estão comunicando conosco em tempo real. Por isso que a gente consegue mitigar os riscos, problema de falta de energia.
Se tiver alguma ocorrência, né, ele imediatamente informa que cada estado tem um comitê regional, por exemplo, tem um problema na energia na sala de aula, na escola. Então, automaticamente, esse coordenador lá já vai atrás da empresa de energia para restabelecer.
Ali, só para a gente saber, a entrega dos malotes.
Sim.
A maioria é entregue até as 8h30, até as 9 horas.
Exatamente.
É o correio que entrega.
Exatamente. É uma operação brilhante dos correios. Ontem, esses malotes estavam em 747 distribuidoras, né, porque se tem uma distância, não chegam nem em todos os municípios por uma questão de segurança. E é importante, presidente, o senhor saber que desde a gráfica até o local de aplicação, esse malote ela é 100% escoltado pelas forças policiais. A gente agradece as forças policiais de todos os estados do Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, é uma operação que acontece com o apoio, né, de várias instâncias do seu governo.
Todo esse aparato, se me permite, presidente, com licença. Todo esse aparato está organizado em 27 centros de comando e controle em cada capital das unidades da federação. Nesses centros nós reunimos, além desses entes que o Ricardo acaba de citar, empresas de energia, empresas de fornecimento de água, secretarias de trânsito, podas e jardins, para que sendo bombeiros, para que sendo esses 11 mil colaboradores que estão na ponta, nos munindo de informações, à medida que eles apresentem qualquer tipo de intercorrência que necessite uma intervenção, imediatamente esse centro é mobilizado e o ponto focal, que é o líder situacional daquela ocorrência, por exemplo, se for falta de luz, aciona a companhia de luz, já vai lá imediatamente para garantir.
Mostra as ocorrências aí.
Você muda aí o painel, por favor, o Ricardo. Tem algum tipo, é porque pode ter CPF nas ocorrências ou algum dado sensível que a LGPD nos proíbe de transmitir.
Mas, por exemplo, a gente teve algumas ocorrências agora.
A gente teve algumas ocorrências, né? Chuva em Campo Grande, na região sul. E aí eles perguntaram se a gente poderia liberar o portão antes de meio-dia, que é o horário que abre. Aí para a gente não deixar os estudantes do lado de fora, a gente liberou. Então eles estão no hall do colégio. É uma ocorrência que o certificador trouxe. Chuva forte, Campo Grande, região sul. E INEP autoriza entrar antes, a gente autorizou.
São Paulo está tudo bem com a chuva?
Chuva também. A gente também autorizou os meninos a entrarem.
São Paulo só tem que tomar cuidado com árvore caída.
Mas aí já está tudo certo. A gente pega isso, essas informações dos certificadores, age diretamente no local de prova para ninguém ficar prejudicado.